Olá, está começando o UD na Copa, o programa que a gente aborda vários lados da Copa do Mundo, as Copas passadas, as Copas novas. Hoje a gente vai falar sobre ausências sentidas nas Copas do Mundo. São algumas, né? A gente vai visitar todas elas, mas isso só depois da vinheta. Bom, esse é o UD na Copa e antes de mais nada, você pode curtir o nosso canal para acompanhar este e outros programas que a gente vem fazendo sobre Copa do Mundo e sobre futebol alternativo. E hoje a gente, como eu disse, vai falar sobre ausências sentidas nas Copas do Mundo, né? A começar por 2018, né? Chile, Estados Unidos, o que mais?
Estados Unidos, entre Itália e Suécia, vai acabar sendo uma seleção também, né? Que...
Dispiace, però... Non per me, dispiace perché per il movimento, dispiace perché abbiamo fallito un qualcosa che anche a livello sociale poteva essere veramente importante.
Olanda vem de duas campanhas, né, entre os quatro primeiros, uhum. E agora ficar de fora, mas isso não é uma coisa nova na Holanda, né?
É, não é nada novo, a gente tem aqui, ó, tem três Copas que elas foram bem sentidas, né?
Isso, porque na verdade, até 74, quando surgiu o carrossel holandês, a Holanda participava pouco de Copa, participou lá só 34, 38, mas ninguém se importava, na verdade. Holanda, né, só mais um país europeu, só que depois do carrossel holandês, aí sim virou uma coisa, poxa, Holanda fora da Copa, né? E logo em seguida, das duas finais, 74 e 78, ela ficou fora das Copas seguintes, 82 e 86. Uhum. É, nesse período, depois ela até ganhou uma Eurocopa em 88, tinha bons times, chegou a ter aquele trio holandês do Milan, né? Van Basten, Gullit, Frank Rijkaard. Uhum. E é isso, só que acabou, chegou a ser eliminada pela Bélgica, que é uma rival, né? Uma coisa traumatizante, mas nos anos 80 ficou fora da Copa. Depois voltou.
2002, né?
O Rinus Mitchell, inclusive.
Sim, então, inclusive o Rinus Mitchell foi, nesse período de crise que não classificava para a Copa, chamaram o Rinus Mitchell para tentar salvar, mas nem assim não foi.
Teve 2002 também, né?
2002 foi outro caso.
Exato. Que foi também, né? Tinha sido semifinalista, né?
Semifinalista em 98, sim. E tinha uma geração, né? Van der Sar, os irmãos De Boer ainda estavam, David, Seedorf... Clivert, então também é uma seleção forte, só que pegou um grupo até complicado lá com Irlanda e Portugal e ficou em terceiro. Achou que ia dar pra salvar, começou com tropeço, achou que ia dar pra salvar no final e não foi.
E o curioso também é que a Holanda ela participou de 10 Copas das 21, né? A gente sente muito a ausência da Holanda,
mas
principalmente
é por isso.
Agora, mas é por isso, né?
Porque antes de 74 quase não participava.
Condensou ali, né? Uma época que a Holanda virou interessante pro mundo, né, do futebol. As seleções frustraram e elas foram ficando fora.
Sim, sim.
Ah, mas se for pensar, né, pro tamanho da Holanda, né, que tem 17 milhões de habitantes, né, cara, é uma façanha, na verdade.
Tem essas trocas de geração que são sempre sentidas, né? Acaba uma geração...
Então, os altos e baixos, né, fazem os terceiros lugares e aí depois não se classificam.
Sempre montam boas seleções, mas depois não conseguem manter, né, cara, constância ali, né.
Outra seleção que é bastante sentida é a Argentina.
Sim.
Que teve... 17 Copas das 21.
A Argentina só participou de 17 Copas. Se você pensar que o Brasil participou de todas as 21, né? Vai agora para a 21ª. A Argentina só participou de 17, vai para a 17. Você fica mesmo assim pensando. Só que no começo, né, a Argentina 50 e 54, quando o futebol era diferente de hoje em dia, né? A Copa do Mundo não era considerada esse mega evento que é hoje, a Argentina chegou a boicotar a Copa. Em 50 foi por uma rixa com o Brasil, que a Argentina tinha uma geração boa ainda, que nessa época que não teve Copa por causa das guerras, a Argentina teve grandes jogadores, como o La Bruna, o começo do Di Stefano. Provavelmente na Copa de 50 poderia dar um baita trabalho, poderia o Maracanã ser com a Argentina na final, só que a Argentina, um pouco pelo Brasil ter sido escolhido como sede, e a Argentina teve esse interesse também, mas muito por causa de uma batalha campal que teve num jogo em 46, que eles guardaram esse rancor e boicotaram, mas a principal razão mesmo foi porque os grandes craques da Argentina estavam jogando na Liga Pirata da Colômbia naquela época. A Colômbia não era afiliada à FIFA. Teve uma greve de jogadores na Argentina, os jogadores não recebiam tal, e eles foram para a Colômbia, que era uma Liga Pirata, então eles não poderiam jogar a Copa. A Argentina chegaria enfraquecida, então por isso ela ficou... 50 e 54, ela desistiu. E quando voltou em 58, ela tomou um 6-1 da Tchecoslováquia. acharam também, voltamos, agora vamos tirar o tempo perdido aí, né?
Bom, e teve mais uma Copa que a Argentina ficou fora, que foi 70, né?
Isso, mas é uma história diferente, né? Enquanto nas outras ela desistiu, em 70 ela realmente não se classificou por eliminatórias, que é uma coisa totalmente incomum, até tiveram medo que pudesse repetir esse ano.
Uhum.
E curiosamente, esse ano também um adversário crucial foi o Peru, né?
É.
E
jogo polêmico.
E justa, depois a história do Guerreiro ainda mais, mas justamente foi o Peru que tirou a Argentina na Copa de 70. É, a Argentina estava muito desorganizada naquela época, a administração, o regime de ditadura, o regime militar, mandava e desmandava lá na federação, colocava interventor, trocou a presidência da federação várias vezes, trocou de treinador várias vezes, o que culminou numa campanha muito ruim nas eliminatórias, que naquela época eram mais curtas, né? E aí era um grupo Argentina, Bolívia e Peru, que parece um grupo fácil, só que o Peru tinha um time muito bom, né? Já tinha Cubillas e tal. E foi isso, a Argentina acabou perdendo as duas fora de casa para Peru e Bolívia, depois ganhou da Bolívia em Buenos Aires e foi decidir com o Peru na Bombonera, na última rodada, precisava ganhar, só que ficou no empate. Teve um carrasco desse jogo, que é o Cachito Ramírez, não é o Cachito Ramírez que jogou no Corinthians depois, é o Cachito Ramírez original, que fez esses dois gols dessa tragédia na Bombonera.
Falando em seleção tradicional, me lembra também da Alemanha. A Alemanha que ficou fora, a última vez, inclusive, ficou fora na década de 50, né? Precisamente em 1950.
Sim, sim.
É, mas foi, na verdade foi por causa da guerra, né? Porque a Alemanha, depois da Segunda Guerra, né? Dos crimes nazistas e tal, ó, acabou sendo banida pela FIFA, né? E não pôde disputar o Mundial, né?
Sim.
Interessante que depois da guerra, né, ela teve três seleções na Alemanha, né? Teve a Ocidental,
uhum,
Oriental e a de Sarre, né? Que era da.
Um outro estado.
É, né? Que era uma ocupação da França, né?
Uhum.
Inclusive, essa seleção de Sarre chegou a disputar a eliminatória de 54, né? E enfrentou a Alemanha Oriental, aliás, a Alemanha Ocidental nas eliminatórias e perdeu, né? Mas fora essa que aconteceu, né, em 50 e tal. A Alemanha também ficou fora de 30, né? Da Copa de 30 no Uruguai, porque eles não tinham dinheiro para viajar, né? Porque a Alemanha estava numa crise econômica assim, absurda, né? Uma dívida externa estava.
Inflação.
É, problema de inflação, etc. Tal. Eles não tinham dinheiro e ficaram nessa.
Né? Era uma outra época, né? A Inglaterra também. A Inglaterra só foi jogar a Copa do Mundo em 50, porque eles que criaram o futebol, criaram as regras do futebol. Mas eles não consideravam a Copa do Mundo uma coisa importante, porque eles tinham muita rixa com a FIFA no começo, né? De regras, mas de outras coisas, políticas mesmo.
Né?
E eles se julgavam melhores que os outros também. Eles ficavam fazendo amistosos lá na Europa, com as Ilhas Britânicas, ganhavam e tal, achavam que eles eram os melhores do mundo, que numa Copa do Mundo seria até desnecessário medir forças, né? Quando eles finalmente foram em 50, quando isso acabou, né, no pós-guerra, eles foram para a Copa. De cara, a gente até mencionou no programa da Zebra outro dia, acabaram perdendo para os Estados Unidos, foi uma grande zebra na época. E também desse período de guerra, quando o futebol era uma coisa diferente, vale destacar a história da Áustria. Que hoje em dia a gente fala, pô, a Áustria, né? Como que a Áustria faz falta numa Copa do Mundo? Não vai desde 98, ninguém percebe. Só que naquela época teve um time que ficou conhecido como Wonder Team, né? Como se fosse o Wonder de Wonder, assim, de maravilha, né? Era um time maravilhoso, que era um time que aplicava grandes goleadas na Europa, como se fosse a Hungria, todo mundo lembra da Hungria, mas a Áustria teve essa grande geração. Essa geração, em 34, foi semifinalista da Copa, perdeu para a Itália, que foi a campeã, mas dizem que o time da Áustria era muito melhor, foi porque a Itália, enfim, o campo estava molhado, a Itália foi favorecida, e em 38 todo mundo esperava de novo, né, esse time da Áustria. Ele se classificou nas eliminatórias em 37, só que em 38 ele foi anexado pela Alemanha, nessa época de guerra. Nesse período, pré-guerra, né? E como eles foram anexados pela Alemanha, eles não puderam jogar a Copa. Alguns jogadores austríacos foram convocados pela Alemanha, só que o maior deles, né, o grande destaque dessa época, era o Matthias Sindelar, um dos maiores artilheiros do futebol de todos os tempos, fez muito gol naquela época, se recusou. Falou, não vou vestir a camisa de outro país. E, curiosamente, ele foi encontrado morto no ano seguinte, na sua casa, né? Dizem que foi um suicídio, mas ele fez essa resistência ao nazismo. Ele tinha um nacionalismo austríaco que ele não quis defender a Alemanha.
Engraçado que no passado a geopolítica e todas essas questões influenciavam muito em campo, né?
Sim, sim. E essa parte econômica também. A seleção deixava de ir para a Copa porque não tinha dinheiro, que nem...
A Itália também. Tempos. Hoje a gente vê tanto marketing, tanta sim. coisa.
A Itália também não foi pra Copa de 30 por.
Ah, viajar teve pra... a história da Índia também, né? 50,
sim,
né?
Sim, sim.
Que não foi por causa de dinheiro, né?
Sim, e tem a história do pé descalço lá, mas isso a gente conta depois.
Mas voltando aqui, década de 50, Itália e Espanha ficaram fora de uma Copa,
ficaram
né?
Ficaram fora também, sim. Copa de 58, 58, né? Que a gente pensa que a Itália que fez falta, mas na verdade é a Espanha que tinha um timaço, né?
É.
A Espanha tinha a base do Real Madrid, que ganhou, acho, se não me engano, 5 Champions League seguida, né? As 5 primeiras Champions.
Dominava, né?
Isso, do Di Stéfano, já naturalizado espanhol, o Gento, e ainda tinha o Barcelona com Kubala, Luis Suárez, que não é o nome do Suárez, não é o mordedor, é outro Luis Suárez. Mas a Espanha tinha um grande time que amarelou nas eliminatórias. Uhum. Verdade é essa, né? E a Itália também, né? Ficou atrás da Irlanda do Norte,
uhum.
Então duas seleções importantes que não foram para essa Copa.
Tem o caso da Tchecoslováquia também e da União Soviética um pouco depois, né, na década de 70.
É, no caso da União Soviética, né, eles entraram muito tarde, né, na Copa, assim, 58, só o país nasceu em 22,
uhum.
Eles começaram a disputar a Copa só em 58, né. E depois eles disputaram vários seguidos, né? 62, 66. E...
Lev Yashin, né? O goleiro.
É, o Arena Negra, né?
Sim.
É.
Depois em 74, né? Nas eliminatórias.
Sim, foi 74 que eles ficaram fora.
É, mas eles iam disputar uma
repescagem
intercontinental
com
a Conebol, né? Com a Chile. Chile. 73, não foi?
Isso, em 73. E eles tinham sido vice-campeões da Eurocopa um ano antes, pra você ver como era forte a Soviética.
Sempre teve times fortes na Soviética, né? Então, aí o primeiro jogo aconteceu, né, contra o Soviético e Chile.
Foi 0-0.
0-0, e no jogo de volta, né, que seria aqui na América do Sul, eles não quiseram jogar por causa da ditadura do Pinochet, né, que tinha...
Sim, o Estádio Nacional de Santiago era um campo de concentração, né?
Então, exato, de presos políticos.
De presos políticos. Um lugar de presos políticos, uhum. E por isso eles se recusaram.
É, eles não disputaram. Aí depois teve em 78, né, que eles realmente não foram porque não conseguiram a vaga, né?
E teve a Tchecoslováquia também, né?
É, então, que a Tchecoslováquia tinha sido campeã, né, da Euro de 76, né? Inclusive ganhou dos dois últimos finalistas da Copa, né? A
Alemanha...
É, a Alemanha Ocidental e o Carlos Holandês, né, uhum. do Cruyff, né? Aí em 78 eles não conseguiram a vaga, né?
Acabaram ficando pelo caminho.
É.
E avançando um pouco mais no tempo, duas ausências sentidas são da França e da Inglaterra, né? Em 94.
É, no caso da Inglaterra, né? Que tipo, em 90 eles tinham feito uma boa campanha, né? Tinham feito até a
semifinal
e tal. Tinha um bom time, né? Tinha o Gascoigne, né? O
Alan
Shearer do Newcastle e tal, mas não deu, né? O time não conseguiu...
É, então. E a França acompanhou esse. Também não
essa
foi,
tendência.
Né? É, não, porque realmente a gente lembra tanto da Copa de 94, mas dois timaços ficaram fora. E a França, pô, tinha o Cantona brilhando no Manchester United, um grande time, e ficou fora de um jeito muito traumático. Perdeu no último jogo para a Bulgária em casa, com um gol no finzinho, gol no último lance, praticamente.
Ah, mas era a Bulgária, né?
Tipo, que depois, mas na hora...
Veio,
na
hora foi um puta
foi por uma boa causa, foi pela Bulgária.
Bom, essas são ausências sentidas, né? Vocês viram aí que tem muita ausência e tal. Inclusive, se você tiver alguma que a gente ainda não falou, você pode pôr nos comentários. Mas agora eu queria falar com vocês dois considerações finais. Alguma coisa que ficou pra trás, se vocês quiserem acrescentar, alguma seleção aí sentida.
Sim. Eu vou citar duas, Júlio.
Pode ser? Falei uma. Vamos lá.
Não, mas eu vou ser rápido. É, uma seleção que às vezes eu olho lá, lembro disso, foi o México em 90.
Uhum.
Porque o México não ir para a Copa é uma coisa muito incomum, né? Da CONCACAF, como é que o México não classifica? Em 90 ele foi punido pela FIFA, porque ele escalou um jogador irregular no Mundial Sub-20, então foi proibido disputar qualquer competição da FIFA e ficou fora da Copa de 90. Por causa disso, o Hugo Sanchez, que era artilheiro do Real Madrid na época, um dos maiores jogadores mexicanos de todos os tempos, se não o maior, não jogou essa Copa. E eu acho que vale citar também Portugal em 98, que teve aquela geração do Rui Costa do Figo, foi bicampeão mundial sub-20, que não foram em 98, foi um grande trauma, nossa, fracassado. Só depois, desde então, Portugal está sempre indo para a Copa, né? Desde 2002, e antes não participava tanto. Mas 98 foi muito comentado, a ausência de Portugal.
Tá bom, foi rapidinho, hein? Gostei. Frango. Frango não, mestre.
Ah, então teve a Suécia, né? Que tinha o Ibrahimovic, né? No, no seu auge, né, em 2010 e 2014, e não acabou não indo, né? Ele chegou a jogar em 2002, né?
Isso.
Não, não sei se ele... Ah, ele jogou em 2002, foi reserva.
É.
Em 2006 também, só que ele nunca fez gol, né, na Copa. Ele não vai fazer também mais, porque ele já se aposentou.
Em 2014 teve, teve a repescagem em Portugal contra a Suécia, que era Cristiano Ronaldo contra Ibrahimovic. Tanto que o jogo que decidiu a vaga... Foram 3 gols do Cristiano Ronaldo, foi 3-2 de Portugal, 3 gols do Cristiano Ronaldo, 2 gols do Ibrahimovic. Era um contra o outro, e o Cristiano Ronaldo ganhou e foi pra Copa.
Já que ele falou 2, falavam também que a União Soviética de 54 também, que, que era um puta time, né? A União Soviética chegou a ganhar as Olimpíadas de 56, em Melbourne.
Sim,
ganhou a medalha de ouro em 56, e os caras não foram em 54, né? Era praticamente um...
Geração,
fazendo o
né?
time ali. Mas eles foram porque eles não quiseram, né? Essa é a verdade.
Bom, assunto encerrado, pelo menos por enquanto. Se você lembrou de alguma aí que eles não falaram, e a gente falou de muitas, coloca aí nos comentários, a gente pode virar um outro vídeo, sei lá, a gente pode fazer alguma outra coisa com isso. Participe sempre, curta o nosso canal, e esse foi o D na Copa, né? Queria agradecer Igor Mestre, Diego Frango.
Isso aí.
E até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.